criação de vagas de trabalho, emprego formal. É sobre isso que vamos falar agora com o professor Paulo Feldman, professor associado da FEA, Faculdade de Economia e Administração. Professor Paulo, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia. Agradeço o convite. É um prazer falar para você e para os seus ouvintes da Rádio USP.
Professor, bem, a diferença entre 1.167.000 admissões e 1.131.000 demissões, eu estou arredondando, né? Deu esse saldo de 35.900 vagas. No mês passado, 9.821 vagas haviam sido abertas. Resultado puxado por indústria da transformação, comércio, serviços, agropecuária e construção civil. Esses são os dados positivos. Dá para enxergar uma luzinha no fim do túnel? É o quarto no mês consecutivo de aumento, algum aumento no emprego formal, né? Aqui a gente não está falando da informalidade, porque a gente tem um aumento um pouco maior também na informalidade. Mas aqui são dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Dá para acreditar que é uma retomada, ainda que tímida?
Eu não diria isso. Por quê? Porque é muito, muito tímida essa recuperação. E é natural que, apesar de que é o quarto mês que isso acontece consecutivamente, os números são muito baixos. Veja, 36 mil empregos é 1%, menos de 1% dividido por 10 do desemprego. O desemprego no Brasil hoje é de 13 milhões e meio de pessoas. 1% disso seria 130 mil empregos. Nós não criamos nem a terça parte disso agora, nesse mês de julho. Então, é muito, muito pouco. Não dá para dizer que ainda é a luz no fundo do túnel. Por quê? Porque não há uma política de geração de empregos. Isso que aconteceu foi algo totalmente inesperado, esporádico. O próprio governo não esperava, o governo se revelou surpreso, porque aconteceu no mês de julho, que é um mês normalmente mais fraco, né? E justamente o setor que mais avançou nesse período, segundo essa estatística, foi a indústria de transformação, o que é uma coisa inusitada no mês de julho. Então, é uma coisa totalmente esporádica e não deve, infelizmente, não deve perdurar. Porque nós não estamos ainda com uma política de geração de empregos. Poderíamos estar, mas não estamos. O governo não definiu a geração de empregos como algo prioritário. Então, quando aparecem e surgem novos empregos, como agora essa estatística mostra no mês de julho, isso é uma coisa que apareceu de forma até surpreendente.
Agora, o senhor tocou no ponto central. Poderíamos já estar criando mais vagas. E por que isso não está acontecendo? O governo vai comemorar, vai dizer que o resultado é incrível e tudo mais, né? Agora, poderia ser melhor, de que maneira, em que medida essas vagas poderiam estar sendo criadas, né? Que saídas? Porque a gente também tem que apontar saídas aqui.
Existem diversas saídas para se gerar empregos. E desemprego não é um assunto exclusivo do Brasil. Vários países do mundo enfrentam desemprego e têm os seus mecanismos para resolver. Por exemplo, um dos mecanismos mais usados é você investir na infraestrutura. Obras de infraestrutura, tipo rodovias, ferrovias, hidrelétricas, são obras que geram emprego e empregos com baixa qualificação. Então, esse é um expediente muito utilizado, principalmente em países emergentes. Foi a grande ferramenta utilizada pela China, por exemplo, para gerar o grande desenvolvimento que ela teve nesses últimos anos. Tudo começou através de geração de empregos em obras de infraestrutura. Outra forma muito utilizada é nos países europeus. Forte apoio à pequena empresa, porque a pequena empresa é uma grande geradora de empregos. A grande empresa, em geral, elimina, mas a pequena é quem tem gerado empregos ultimamente.
E com esse fornecimento de crédito? para ajudar a pequena, em média?
Aí que está. Por exemplo, seria uma medida, mas teria, alguma coisa teria que ter sido feita para apoiar a pequena empresa. Uhum. Não foi feito absolutamente nada nesses últimos meses, anos até. Então, não tivemos uma política de apoio à pequena empresa e, portanto, não geramos esses empregos que poderíamos ter gerado nesse segmento. Na infraestrutura também não foi feito nada. Então, não houve política de geração de empregos. Esse é o fato. E quando surgem empregos novos, como esse que surge agora, é uma coisa absolutamente episódica e que não está dentro de um planejamento. Então, eu diria que ainda falta muito para ser feito. O consumo está em baixa. Veja, nós tivemos uma grande geração de empregos no Brasil no período 2006 a 2011, 2012. Por quê? Porque havia uma expansão do consumo muito grande. Uhum. Né? Justamente como você falou, aquele consumo era apoiado para o crédito para as famílias, que agora não existe. Uhum. Nós estamos praticamente sem teto, os bancos cortaram as suas linhas de crédito, existe em parte porque as famílias estão muito endividadas, então os bancos não querem emprestar mais, mas essa teria sido uma outra medida importante, fazer com que os bancos voltassem a conceder crédito para as famílias, renegociassem as dívidas das famílias endividadas, porque dessa forma nós iríamos recuperar o poder de consumo dessas famílias. Uhum, uhum. Que é um dos maiores problemas do Brasil. E aí geraríamos emprego. Sem consumo você não tem emprego.
Não tem como. Quem vai comprar, né?
Veja, aí que tá. Então, ou seja, várias das medidas passam pela questão do crédito. Né? Mas nada foi feito para ampliar o crédito do país.
Agora, professor Paulo Feldman, justamente essa é a questão. A inflação está, né, sob controle, já mostrou sinais, está sob controle, vai ficar até abaixo da meta. Para surpresa de muitos, a economia está ainda desaquecida, ou quem tem dinheiro está com medo de emprestar, ou está com medo, ou não quer perder a sua margem de lucro para emprestar um dinheiro. O juro está caindo. Quer dizer, não seria muito melhor você facilitar, como o senhor disse, o pagamento da dívida, facilitar nesse primeiro momento e jogar um pouco mais para frente a devolução desse crédito e estimular as empresas? Se o juro está caindo, por que é que o crédito ainda é, esse dinheiro ainda tem um juro tão elevado? Porque o juro vai caindo, o juro básico, mas a gente não vê isso passar para as linhas de crédito no país, no banco, na financiadora, no cartão de crédito. A gente não vê isso, não acontece isso. E é sempre o mesmo discurso, porque o spread é alto, porque o banco não vai emprestar, o risco está elevado. Mas justamente quem tem o dinheiro não poderia diminuir um pouco essa margem para poder fazer reaquecer esse jogo novamente, né?
Essa questão é importantíssima. Por que que os bancos não reduzem as taxas de juros, né, dos empréstimos, principalmente dos financiamentos? A explicação é simples, é porque os bancos no Brasil trabalham de uma forma quase que cartelizada. Eles são um oligopólio, você tem 5 ou 6 bancos que têm 85% total de ativos no Brasil. Então, esses bancos, eles acertam entre si e decidem que não vão reduzir essas taxas. Se o governo tivesse uma atuação mais forte, isso se conseguiria. Mas como o governo não atua, não pressiona os bancos para que eles realmente pratiquem taxas mais baixas, tendo em vista que a taxa básica da economia reduziu, então o fato de eles trabalharem de forma quase que cartelizada é que faz com que eles não se sintam estimulados a baixar. Se houvesse uma grande competição,
exatamente,
aí sim nós teríamos. Veja, estamos tendo um caso muito semelhante. Você falou de inflação, a inflação tem se reduzido, né? A taxa de inflação agora deu uma reduzida novamente. Bom, no entanto, o consumidor não sente isso. Quando você vai ao supermercado, você acha que você está pagando muito mais pelos vegetais, pelas frutas, pelos alimentos em geral. E onde é que essa inflação está reduzida? Justamente o que acontece é que a alimentação no Brasil é vendida basicamente através das grandes redes de supermercados que trabalham de forma cartelizada também. E, portanto, não reduzem os preços como deveriam reduzir se houvesse uma competição efetiva. No Brasil, nós não temos uma competição efetiva nessa área de supermercados de forma a beneficiar o consumidor. Você tem outros países onde não há uma cartelização tão excessiva do varejo, principalmente nos supermercados, e aí sim os preços caem. Você pega um país como a Itália, onde não é permitido grandes redes. Todo o abastecimento tem que ser feito através de pequenas mercearias e armazéns. Então, na hora em que a inflação cai, o preço efetivamente se reduz, porque há uma competição para valer.
Mas não é o que está acontecendo. Sem falar que a renda também está pequenininha, né? Está achatadíssima. E aí fica, né, o preço continua alto, mesmo tendo...
Exatamente.
Né? Tem esse outro lado.
O setor bancário é totalmente cartelizado, não há nenhuma competição.
Não, esse é um problema muito sério. Vamos lembrando, professor, que pode ser que no fim do ano nós cheguemos a uma taxa básica 7, 7,5, 7,25, que será absolutamente a metade dos 14,25 do ano anterior. Então, assim, é uma queda muito grande, apesar do juro continuar num patamar alto. Mas a queda que vai se observar em um ano será bastante significativa. E isso não passa para a empresa, não passa para o crédito, não passa para o consumidor. Né? E aí fica muito difícil por esse lado. E com relação aos investimentos, professor, que seria um ponto que o senhor tocou, reativar os investimentos, né? Oferecer, expor regras bastante claras para que o setor privado participe de obras, apesar desse setor ter sido muito afetado, obviamente, pelas investigações da Lava Jato, né, ter sensibilizado muito esse setor, você precisa retomar o investimento e ampliar, né, tirar de também, é outra questão, de 2, 3 empresas, 4, 5 empresas ali, só que são elas que investem, né?
Exatamente. Essa é outra questão importantíssima. Quer dizer, você, para gerar empregos efetivamente, você vai ter que fazer grandes investimentos na infraestrutura. Não, essa é a melhor saída, teríamos que partir para esse caminho. Mas, para isso, teríamos que ter recursos, dinheiro, porque o governo não tem dinheiro para financiar essas obras. O setor privado brasileiro também não tem, porque está atravessando uma fase muito difícil. As empreiteiras, como você falou, estão todas aí atrapalhadas com seus processos judiciais. Qual seria a saída? Uhum. A saída seria trazer esses recursos de fora do Brasil, principalmente de países como a China e dos Estados Unidos, que estão com muita vontade de investir no Brasil e investir justamente nessa área da infraestrutura. Principalmente a China, que é um país muito competente nessa área e que agora está com capacidade ociosa, porque a China está desacelerando. Então, eles estão com recursos de sobra. O que eles mais que gostariam é de investir no Brasil, em obras de infraestrutura. Mas, para isso, nós aqui teríamos que ter uma política para receber esses investimentos e para tratá-los de forma adequada. Mas nós não temos, não fizemos absolutamente nada neste governo para atrair capitais externos. Quando esse governo começou, parecia que essa ia ser a grande atuação, porque o ministro da Fazenda é uma pessoa do setor financeiro, com trânsito internacional, então todos imaginávamos que ele ia atrair os capitais de fora para financiar o investimento e o investimento em infraestrutura, principalmente no Brasil. Mas não aconteceu nada. Então, é uma pena, porque é isso que está precisando ser feito. O país está com uma capacidade de investimento praticamente zero. A única saída é atrair capitais de fora. Uhum. A China está querendo investir no Brasil. No entanto, precisamos ter uma política adequada que diga o que vai acontecer com esses investimentos estrangeiros quando eles forem feitos. Nem isso nós temos.
O que se está esperando é o que nós nos perguntamos. O quê? O quê? Né? Nós já estamos em agosto. O ano daqui a pouco termina, ano que vem ano eleitoral, aí começam as preocupações com as campanhas, e ou faz o que tem que fazer, tem reforma da Previdência ainda, ou faz o que tem que fazer esse ano, ou a gente vai perder outro momento, né, professor? E muitas vezes também, só para a gente completar e encerrar, tem um cenário externo, tem umas ondas também no mercado mundial, que horas são favoráveis, horas desfavoráveis, e o Brasil é muito sensível a tudo isso.
Justamente. O mercado externo até que está melhorando, mas nós não estamos preparados para embarcar nessa onda. Justamente, a expectativa é que o ano que vem, o ano 2018, vai ser um ano bom do ponto de vista do mercado mundial. Principalmente a Europa tem mostrado uma recuperação muito forte. Mas o Brasil não está preparado e não tem atuado de forma a, por exemplo, receber investimentos externos, uma política industrial adequada aqui no Brasil que direcionasse os setores para as áreas que mais geram emprego. Ou seja, nós não temos praticamente uma política de aumento do consumo, uma política de aumento do crédito, uma política de investimento. Falta uma atuação mais incisiva do governo na economia. É uma questão ideológica também. Esse governo parte do princípio de que o mercado resolve tudo. Isso não é verdade. O mercado não resolve a favor da maior parte da população. Quando se deixa livre para o mercado resolver, o resultado é favorável só para os maiores. Os pequenos continuam sendo prejudicados, que é o que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil.
Ou seja, saídas tem? Tem saídas. Demos a volta, né, professor? 360 graus, voltando ao nosso assunto inicial, que foi essa tímida retomada de vagas de emprego formal, né? É um resultado positivo na medida em que, né, o saldo foi positivo, mas isso não quer dizer, portanto, que esse problema está solucionado. Muitas vagas, a retomada do emprego ainda está muito longe de ser concretizada. Professor Paulo Feldman, professor da FEA, contribuindo mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade, fico muito contente por vocês me chamarem. Estou sempre à disposição.
Muito obrigada. Bom dia.